E eu converso agora com o reitor da Universidade Estadual de Maringá, o reitor Júlio César Damasceno. Nosso tema é o papel das universidades no combate, no controle do coronavírus. Nós sabemos que as pesquisas feitas pelas instituições públicas de ensino superior têm sido fundamentais para poder dar ao país o conhecimento sobre o que estamos vivendo e também para ações que possam dar resposta a esta pandemia. Mas e a Universidade Estadual de Maringá? Qual o papel dela? O que ela tem desenvolvido neste momento de crise com a evolução da Covid-19 no país? Eu converso então com o reitor da UEM, Júlio Damasceno. Professor Júlio, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da rádio CBN. É um grande prazer conversar com vocês.
Professor, qual é o papel da universidade em relação a essa pandemia? E quando falamos da UEM, a gente sabe que a UEM tem reconhecimento nacional e internacional pela sua produção acadêmica, produção científica. Qual é o papel dela hoje, aqui na nossa sociedade, na nossa região, diante dessa pandemia?
Gilson, a Universidade Estadual de Maringá, como eu primeiro queria destacar que nós estamos trabalhando numa rede muito, muito coordenada e unida com as demais universidades estaduais do Paraná. E nós estamos trabalhando em diversas frentes. Primeiro, né, na própria concepção do problema, na dimensão do problema coronavírus, Covid, para a nossa região, para o nosso estado e país. Iniciamos já com um trabalho interno com a nossa comunidade universitária, definindo, né, estrategicamente quais são os serviços que deveriam ser mantidos e como realizar esses serviços com todo o cuidado necessário. Isso serve também como um referencial para fora dos muros da universidade, né? Isso ele transborda para a nossa sociedade. Então nós temos um contingente de pessoas preparadas e que servem de replicadores de como as pessoas devem proceder para evitar o contágio do coronavírus nos ambientes comuns da nossa sociedade. Então, esse foi a primeira ação de todas as nossas universidades. Criamos os nossos comitês internos com os experts, e aí começa-se todo um grande trabalho que eu dividiria em alguns eixos. Um dos eixos é focar no grande desafio que será para o sistema, para a nossa rede de serviços de saúde, né? Rede local, rede regional, para dar conta do atendimento ao coronavírus. Então, o nosso foco foi todo voltado para isso. Primeiro, né, focando no nosso hospital universitário, analisando as nossas estruturas atuais, já reprogramando a estrutura e serviços para atender a demanda que chegará de atendimento para o coronavírus, isso em comum acordo, obviamente, de uma forma coordenada com os demais atores, né, que participam do sistema de saúde pública de Maringá e região, né, a 15ª Regional, no caso aqui, mas as outras regionais, a Secretaria Municipal de Saúde, preparando o plano de contingenciamento do Hospital Universitário para garantir qualidade de atendimento ao usuário, mas também segurança aos nossos trabalhadores. Além disso, nós entramos com muita força para fazer o levantamento dos EPIs, que são, né, os equipamentos de segurança. Como o coronavírus chegou com uma rapidez violenta, né, e que se apresenta, né, segundo os dados epidemiológicos, com uma grande capacidade de contaminação, vai haver uma grande demanda por EPIs, por material de segurança para os nossos profissionais na linha de frente. Então, a universidade, nós entramos assim com muita força nisso, organizamos internamente uma rede de trabalho para produzir máscaras cirúrgicas, aquelas viseiras, né, que vão à frente da face do trabalhador, né, que diminui muito a probabilidade de contatos, toucas, jalecos, material de camas, lençóis, pijamas, enfim, todo um arsenal que precisaríamos trabalhar com muita rapidez e força para suprir os nossos estoques. Então, isso fez com que as universidades, eu digo da UEM, eu estou dizendo que todas as universidades estão na mesma linha. Foram criados movimentos fantásticos de interação com a sociedade, um voluntariado assim, impressionante. Nós, surgiram pessoas que criaram suas próprias redes. Eu cito um exemplo, por exemplo, na confecção das viseiras. As viseiras, elas têm duas partes principais. Uma é a própria tela, que é de acetato, que vem em placas, então é um trabalho de cortes, né? Mas existe o suporte. E esse suporte, ele é feito com impressoras 3D. E houve um trabalho que iniciou internamente na universidade, mas que ele acabou tendo uma participação principal da comunidade externa. Então, as pessoas se organizaram, quem tinha impressora 3D participou da rede, enfim. Conseguimos reunir mais de 20 pessoas que tinham impressoras 3D, eles produziram esses suportes, e a gente tem feito uma produção em escala importante, inclusive ajudando a própria Secretaria de Saúde do Estado, encaminhando viseiras para eles lá poder também atender as zonas mais carentes do Estado. Então, isso só para te dar um exemplo, né, de ação que está acontecendo na parte de EPIs, de estruturação de nossa rede de atendimento. Outra ação diz respeito à própria, ao próprio trabalho de produção de informação. Então, nós temos já criado na universidade uma rede que estuda os trabalhos que estão sendo produzidos e publicados nas revistas científicas mundo afora. Então, tudo que se publica em tempo real, esse grupo pega, organiza, lê, estuda e traduz, né, esses artigos em uma linguagem que ela fica mais acessível ao profissional que está lá na ponta, que precisa tomar a decisão de procedimentos terapêuticos. Então, de repente tem lá um conjunto de artigos que aponta que a melhor prática deve ser incorporar um determinado procedimento. Então, essa equipe tem feito esse trabalho, e isso envolve vários pesquisadores, vários alunos de pós-graduação, e diariamente eles estão produzindo artigos, né, fazendo síntese, fazendo compilações e disponibilizando isso para uma rede maior. Essa rede já conta não só com profissionais e alunos da UEM, mas também fora delas, inclusive profissionais da área de saúde que atuam no nosso município, na região, e outras universidades do país. Nós estamos criando, foi anunciado ontem, inclusive, uma rede UEM de emergências epidemiológicas. Então, a gente vai, a partir dessa rede, agregar todos os nossos profissionais que, direto ou indiretamente, trabalham em assuntos que estão ligados ao coronavírus. Então, são pessoas que são epidemiologistas, são virologistas, são farmacêuticos que trabalham em testagem de medicamento, etc. Então, todo esse pessoal agora na universidade, eles estão organizados em rede. E o primeiro trabalho deles já vai ser mandar duas propostas para editais abertos em nível federal, CNPq e CAPES, que vão destinar recursos para o desenvolvimento de pesquisas, seja para vacinas, seja para testagem de medicamentos, para o coronavírus. Então, hoje a UEM tem uma identidade, né, uma rede construída, e todos os nossos professores, alunos, grande parte deles com experiências internacionais, laboratórios de última geração, tudo focado nessa rede para que se disponibilize isso para pesquisas na área do coronavírus. E a UEM, então, a UEM e outras universidades poderem ampliar o seu potencial de resultados em prol da resolução desse problema, né, vencimento dessa guerra contra o coronavírus, contra a Covid-19. E outras ações, juntamente a muita coisa diz respeito ao atendimento à nossa população. Então, a UEM, por exemplo, ela reconfigurou, né, todo o seu hospital universitário para o atendimento do Covid. E dentro disso, Gilson, está aquela luta nossa, né, que você também sempre nos ajudou nesse debate, que é a ampliação do número de leitos do hospital universitário. Nós temos lá uma obra finalizada, né, que agora precisamos equipá-la e colocar em funcionamento. São 108 leitos, já temos então um engajamento muito grande por parte do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado, nos garantindo equipamentos para que a gente, imobiliário, para que a gente tenha lá instalados os leitos. Inicialmente, iniciaremos com 10 leitos de UTI e 30 leitos de retaguarda, mas já no meio prazo, no médio prazo, a gente já tem a garantia de contar com mais equipamentos imobiliários para que a gente possa ter 20 leitos de UTI e 88 leitos de retaguarda, toda essa nova ala direcionada exclusivamente para os pacientes da Covid-19.
Reitor, o senhor considera que essa abertura dos leitos que estavam lá já construídos, mas faltava equipar o pessoal no hospital universitário, vai se consolidar até quando? Já tem uma data, o senhor prevê uma data de que nós possamos ter o HU funcionando plenamente?
Gilson, é difícil te precisar uma data, porque não depende só da gente, depende de forças externas, depende primeiro, né, da boa vontade lá do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, de nos aportar os recursos, os equipamentos, mas a gente sabe também a grande dificuldade que existe hoje de aquisição de equipamentos. Mas assim, tem chegado os equipamentos, pouco a pouco, mas nós estamos estruturando. Brevemente a gente já vai ter as 10 UTIs e 30 leitos de retaguarda funcionando. E no médio prazo, e médio prazo significa talvez um prazo de mês, mês e meio, a gente tem concretamente a chance de ter, em termos de equipamentos, já chegados na universidade para ter os 20 leitos de UTI e 88 de retaguarda. O nosso desafio agora, Gilson, é um outro desafio importante, é na contratação de pessoal. Você sabe que nós temos um contingente de pessoas trabalhando no HU, que não dá conta, obviamente, de um novo, praticamente um novo hospital, né? Nós vamos dobrar praticamente o número de leitos no hospital universitário e nós precisamos ampliar o nosso quadro de pessoal. Então nós estamos exatamente hoje, estou reunido aqui com o pessoal, com a doutora Beth, Elizabeth, nossa superintendente, o pessoal do Recursos Humanos e Financeiro, e em contato com a Secretaria de Saúde do Estado, para a gente desenhar a nossa demanda e para que esse processo de credenciamento, vai ser por chamamento público, né, a gente possa conduzir o mais rápido possível e ter esse pessoal já pronto e treinado para entrar a campo nesse prazo de mês, mês e meio, no máximo.
Professor Júlio, eu queria aproveitar a sua fala para lembrar que a MUSEP chegou a oferecer recursos, pessoal de secretarias municipais, para ajudar no funcionamento desses leitos do Hospital Universitário. Isso se consolidou ou não?
Gilson, há uma constante conversa, né, da nossa equipe com a MUSEP, são parceiros, não tenha dúvida disso. Mas não é um processo muito simples de a gente conduzir, mesmo porque eles também têm demandas, né, locais que precisam atender os casos de coronavírus que chegam até lá, tem que ter toda a sua rede de atendimento, né, as sentinelas, e obviamente que toda a disponibilidade será bem-vinda. Mas é um processo ainda que precisa de um planejamento melhor acabado. Há, não tenha dúvida, uma boa vontade por parte dos prefeitos, dos secretários de saúde, mas há uma dificuldade de planejamento para que não haja, não adianta você reforçar uma ponta e desguarnecer a outra, né? Então, esse tipo de trabalho está sendo feito, esse planejamento, e claro, se houver a possibilidade de deslocamento de pessoal por parte dos nossos municípios para o HU, será muito bem-vindo, e eu vejo que há uma vontade por parte desses nossos gestores regionais.
Reitor, uma última questão é a luta constante da universidade, calculo que nesses 50 anos ela luta, já faz 50 anos, para obter mais recursos, reconhecimento por parte do poder público, a luta contra o governo do estado para obter mais pessoal, equipamentos, término de construções dentro do campus, é histórica, né? Faz parte da própria história. Sim. Da instituição. Diante de uma crise como essa, que a universidade tem um destaque fantástico e ela tem pesquisas, tem trabalhos, como o senhor mesmo colocou, que estão contribuindo para o enfrentamento da Covid-19, as coisas tendem a mudar? Será que no fruto de tudo isso terá um crédito também das universidades diante do poder público? O diálogo com o governo do estado vai melhorar depois que isso passar?
Gilson, é fato que as universidades estão mostrando, né, com muito mais clareza e evidência, a sua importância para a sociedade. Então, nós estamos verificando que todas as saídas possíveis para problemas dessa natureza, hoje é o Covid-19, amanhã pode ser um outro problema, mas nós temos uma série de problemas cotidianos que a universidade está envolvida constantemente e diretamente. Não talvez com essa amplitude e essa gravidade, que isso evidencia mais o papel das universidades, mas esse tem sido o papel constante das universidades mundo afora e sobretudo no Paraná. Eu confesso a você que a nossa relação hoje, né, com as lideranças locais, regionais e com o governo do Estado está sendo muito diferente. Eles estão percebendo como eles podem contar com as universidades. Para além daquilo que a gente já faz, inclusive, né? Nós estamos colaborando com o governo do Estado, por exemplo, Gilson, capitaneando o recrutamento de pessoas para instalar call centers, né, centrais de comunicação, para poder orientar a população em relação ao coronavírus, nos locais em que a universidade está presente, por exemplo, Maringá, Cianorte, Moarama, Ivaiporã e Diamante do Norte. Além disso, nós estamos também participando, junto com o governo do Estado, na contratação via bolsistas, né, de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para ajudar os municípios, esses municípios, a ter um suporte maior no atendimento às pessoas, nas suas unidades básicas de saúde, no trabalho de zona de fronteira. Estou citando um exemplo, a questão das EPIs e outras tantas demandas que o governo do Estado tem, e é difícil, né, dar conta num momento de crise, ele tem contado muito com as universidades. E o ponto, né, como é que se diz, o ponto principal de percepção é a qualidade da formação das pessoas. Hoje nós percebemos que, de tudo que se faz, o mais importante são as pessoas e a qualidade dessas pessoas, de como elas podem ajudar nesse enfrentamento. E as universidades têm demonstrado competência na formação de pessoas, na produção de conhecimento, ou seja, qual é o nosso grande desafio hoje? É encontrar uma forma de barrar esse vírus, né? Desenvolvimento de uma vacina, encontrar medicamentos que interrompem a multiplicação do vírus, ou pelo menos atenua, enfim, esse é o grande desafio do mundo, né? E quem tem sido, né, o elemento principal para vencer esse desafio são as universidades, os institutos de pesquisa, é a ciência de forma geral. Então, eu honestamente, Gilson, é difícil te responder com precisão, porque isso depende muito, muito da percepção de cada um, mas eu vejo uma mudança muito grande da relação da universidade com os gestores locais, regionais, sobretudo estadual, no sentido de uma maior valorização do trabalho realizado pelas universidades. Se isso vai ser traduzido depois da crise, né, em algo concreto, né, de uma estabilidade maior de financiamento das universidades, de uma garantia de reposição de quadro na velocidade com que a gente precisa, uma vez que, se você não repõe o nosso quadro, Gilson, todas essas equipes que nós temos aqui construídas ao longo de 50 anos na universidade, são saberes, né, acúmulo de conhecimento, e vai embora. E por mais brilhante que seja a pessoa que vem na sequência, se não tiver uma solução de continuidade, isso vai interromper um conjunto enorme de trabalhos sendo realizados. Isso é prejuízo para a universidade e é prejuízo para a sociedade. Então, eu acredito, né, eu sou muito otimista, eu acho que há um divisor de águas e espero que futuramente nós tenhamos outro tipo de relação com o Estado e também da universidade com a sociedade. Nós estamos muito, muito, muito mais próximos da sociedade. Há uma ligação direta com a sociedade. A sociedade vem vindo para dentro da universidade, tem colaborado muito, tem muitas pessoas aí da sociedade, aqui dentro da universidade, trabalhando como voluntário. Eu pego o exemplo do HU, né, amigos do HU, adquirindo produtos, recebendo produtos, organizando estoques. É fantástico, né, é uma outra realidade.
Professor Júlio, uma última questão, bem rapidinho, meu tempo está esgotado, mas os campos das universidades, a universidade está em outras cidades também. Como é que está essa atuação da universidade nos outros campings, nos outros campos?
Gilson, da mesma forma, né, a universidade ela interage com a região. Nós temos cada campus uma determinada competência, mas os nossos campus estão engajados na produção de EPI, no serviço de orientação à comunidade. Nós não temos uma estrutura de atendimento, né, de como tem no complexo de saúde aqui no campus de Maringá, nós não temos isso em outros campus. Mas assim mesmo, a universidade tem sido um parceiro presente, juntamente com os gestores locais, ajudando, né, no atendimento, no preparo da cidade para atender a questão do coronavírus. Cada um nas suas competências. Eu cito, por exemplo, o pessoal de Cianorte, né, que nós temos lá o design moda, desenhando e produzindo máscaras e distribuindo essas máscaras ali na região, né, para os profissionais, para a população de forma geral. A mesma coisa acontecendo lá em Goiurê, nós temos o engenheiro têxtil que faz a ponte com as indústrias de confecção e também organizando toda uma ação de produção de EPIs. Isso se multiplica para as outras regiões onde a Universidade Estadual de Maringá está presente.
Reitor, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês.
Conversei com o reitor da UEM, Júlio César Damasceno, falamos um pouco sobre a atuação da universidade diante da pandemia da Covid-19, quais as ações que as universidades estaduais estão fazendo para poder ajudar numa solução para a pandemia, também na orientação e, é claro, na forma de estruturar, como, por exemplo, o hospital universitário, para poder atender as pessoas que sejam contaminadas e precisem de atendimento hospitalar pela Covid-19 no Hospital Universitário.